Começa agora. O Senado é mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo na apresentação, Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan Godoy. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti. Bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defende o projeto que torna permanente a dedução no imposto de renda da contribuição previdenciária de empregados domésticos.
As pessoas vão sair da informalidade com esse cidadão, além de ter uma garantia para o futuro em relação à nossa possível aposentadoria, mas, sobretudo, vai aumentar o caixa da Previdência Social.
No quadro Projeto do Dia, nós falamos hoje sobre proposta, também do senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, que regulamenta a profissão de vigia autônomo.
De acordo com o nosso projeto, a profissão é definida como uma atividade daqueles que exercem desarmados a guarda de condomínios ou rua e o patrulhamento a pé ou motorizado de imóveis, residências ou comerciais. E recebe remuneração paga pelos proprietários ou moradores da área abrangida pela vigilância.
Também temos uma entrevista com Marilei Auxiliadora, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Cuiabá, que fala sobre os semáforos sonoros para deficientes visuais. No Som Brasilis, Paulo Moura homenageia Cachimbinho. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa, Tonká.
Vamos lá.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Olha, o Dedo de Prosa de hoje é um assunto muito interessante, né? Um assunto
muito polêmico.
Muito polêmico e constrangedor. Nós vamos falar da revista íntima de funcionários e funcionárias em empresas públicas e privadas.
Uma pesquisa do Data Senado, que é um instituto de pesquisa do Senado Federal, ouviu internautas sobre esse assunto.
E o tema já chegou aqui ao Congresso Nacional e o Senado Federal discute um projeto que proíbe a revista íntima.
Na enquete do Data Senado, feita por meio do site do Senado, 3.582 internautas falaram sobre o projeto e os resultados mostraram que não há consenso sobre a revista íntima.
Exatamente, a diferença é muito pouca, né? 50,1% dos internautas são favoráveis ao projeto que proíbe a revista íntima, mas 49,1% das pessoas que foram ouvidas pelo Data Senado são contrárias à revista íntima.
É, na verdade, 50% são favoráveis à própria revista íntima. É a metade, né? Metade
é acha. Empate técnico.
Empate técnico, podemos dizer.
Gente, é empate técnico.
Técnico. O projeto em discussão no Senado tem origem na Câmara dos Deputados. Foi apresentado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB do Amazonas.
Pois é, e esse projeto estabelece multa no valor de R$ 20 mil ao empregador, ou seja, ao patrão, que praticar a revista íntima. Em caso de reincidência, o valor pode dobrar, independentemente de indenização por danos morais e materiais, além de sanções de ordem penal.
A proposta da deputada também determina que o dinheiro arrecadado com a aplicação dessas multas seja revertido a órgãos de proteção dos direitos da mulher.
Pois é, e esse assunto não está apenas aqui no Congresso Nacional, também já virou caso de justiça. Recentemente, ao julgar uma ação movida contra a empresa que submete seus funcionários a essa revista íntima, o Tribunal Superior do Trabalho considerou que a prática não constitui constrangimento.
A ação envolvia um funcionário de empresa da área têxtil que, em reclamação trabalhista, pediu indenização por danos morais. Na ação, o funcionário alegou que se sentia constrangido por ter de se despir, né, de tirar a roupa ao final do expediente.
E ele também argumentou que a prática pode causar a impressão de que os trabalhadores da empresa não são dignos de confiança.
Ao julgar o caso, a segunda turma do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, negou o direito de pedido de indenização em decisão unânime. Os ministros não consideraram os métodos ofensivos, já que a revista era aleatória, ou seja, pegavam qualquer um, né?
É verdade.
Escolhiam alguém aí e faziam a revista. E os funcionários escolhidos por meio de sorteio eletrônico eram levados por inspetores do mesmo sexo a um local reservado.
Pois é. Embora essa segunda turma, estamos falando de uma turma, né, que é um plenário menor do TST, ter negado
essa indenização,
a revista íntima também não é consenso lá no Tribunal Superior do Trabalho. Em agosto, o TST condenou uma distribuidora farmacêutica a pagar uma indenização de R$24 mil a um funcionário que se sentiu constrangido por ter que se submeter às revistas íntimas.
Bom, nesse caso, as revistas visuais, né, eram feitas em grupo e os empregados eram obrigados a ficar apenas com trajes íntimos, né? Situação realmente
complicada.
Essa,
né? Assim, a gente vê que realmente esse assunto é muito complicado.
É humilhante,
se,
né?
Se tratando de...
Você tem que ficar de cueca,
de,
né?
Sei lá. Mas, por outro lado, em se tratando de indústria farmacêutica, que isso é complicado.
Exatamente.
Eu acho que o ponto é na forma de fazer, né? Esse caso específico, né? Dessa indústria farmacêutica, as revistas visuais eram feitas em grupo e os empregados eram obrigados a ficar apenas com trajes íntimos.
Ou seja, em outras palavras, de cueca os homens e as mulheres, bom, de sutiã e calcinha, né? E o funcionário alegou violação de sua intimidade por ter que se submeter à revista visual em vários períodos do dia, na entrada, na hora do almoço e na saída do trabalho, trajando somente cuecas e diante de um grupo grande de colegas que podia chegar até 100 pessoas, né? Não é todo mundo que
muito,
tem...
Né?
As pessoas têm uma certa timidez, eu nunca fiquei de cueca na frente de um montão de gente, é meio estranho isso, né?
É
meio
estranho. É complicado, isso afronta as pessoas, né? Conforme o funcionário, o constrangimento era ainda maior porque havia brincadeiras de mau gosto, deboches e até possibilidade de contato íntimo indesejável com colegas, pois alguns funcionários puxavam a cueca de colegas para cima ou para baixo e tiravam fotos para exibi-las posteriormente no ambiente de trabalho.
É o cúmulo, né, da falta de respeito, né? Você ter suas partes íntimas fotografadas, né? Puxam sua cueca, fotografam e olha aí, né? E coisa mais, né?
Mas realmente, eu acho que aí, se a empresa estabelece uma regra dessa, ela tem que estabelecer um controle no comportamento
dos funcionários. Ninguém tinha que falar nada, tinha que ser em silêncio.
Porque uma empresa, ela tem regra para tudo. Então, assim, mais do que o problema da revista, no meu entender, é uma total falta de controle no comportamento do conjunto dos funcionários.
Exatamente. Tinha que ser numa sala separada, um a um, né? Um a um, fazia uma fila e ia lá, né, Buriti? Eu acho muito estranho você ficar pela... E ainda ficarem baixando sua cueca, né? Quer dizer, que é isso? Segundo o TST, houve dano ao funcionário que sacrificou sua dignidade até onde conseguiu suportar para proteger a própria sobrevivência de sua família. O cara precisava do dinheiro para manter a família, sustentar a família, né? E aguentou até um ponto que ele disse, bom, não aguento mais isso, né?
Olha, a empresa se defendeu e argumentou que o procedimento é necessário para o controle da circulação dos medicamentos. Era o que eu estava conversando aqui há pouco, né, Ivan? É complicado você simplesmente proibir a revista íntima em todos os casos.
Porque às vezes há medicamentos que são...
Medicamentos
controlados.
Controlados, né? É. E realmente, se houver um desvio, você tem uma ameaça à saúde pública.
É, você imagina, por exemplo, morfina, né? Que é uma doença que se usa para dores agudas, principalmente gente que tem câncer. Mas que ao mesmo
virou
tempo...
Virou droga, né?
Mas a morfina sempre foi droga.
Digo uma droga ilícita.
Não, também. Ela é uma droga também, se for usada fora dessa situação.
Exatamente.
E, aliás, um detalhe só, foge um pouco. Você sabia que os maiores viciados em morfina são exatamente gente da área médica, médicos, enfermeiros?
Isso é fácil.
Porque eles têm acesso
a isso
nos hospitais. É. Agora, para se ter
uma ideia assim. Eu queria comentar exatamente isso.
Isso.
Tem um ditado que diz assim: entre a cura e a doença é a quantidade. Né?
Exatamente.
Então, assim, evidentemente que uma empresa de medicamentos precisa tomar medidas específicas.
Algum tipo.
Tem um controle específico. Agora, precisa estabelecer normas que não submeta o seu funcionário a constrangimentos. Eu acho que o ponto é.
Esse é o ponto principal. Para se ter uma ideia da falta de consenso agora sobre esse assunto, que é a revista íntima, essa mesma empresa farmacêutica já foi condenada em algumas ocasiões e absolvida em outras, né?
Pois é.
Isso é curioso.
Nos casos de absolvição, o entendimento foi de que a empresa comercializava medicamentos de venda controlada, como já comentamos aqui, né? Sendo necessário rigoroso controle da saída desses produtos, que podiam acarretar diversos danos à saúde e à coletividade.
E você, ouvinte, qual é a sua opinião sobre revista íntima de funcionário? O que é que você acha disso? Você trabalharia numa empresa que exigisse de você ficar de cueca e na frente dos colegas, por exemplo? Ou você aceitaria isso se fosse uma coisa mais reservada, né?
E qual seria quais seriam, né, as suas sugestões para empresas que precisam ter esse controle, mas para que evite que tenha abuso?
É porque o raio-x, por exemplo, que é uma opção, mas você imagina a pessoa todo dia ser submetida a raio-x na entrada e na saída do trabalho.
Aí
a pessoa vai ficar doente, né? Porque o raio-x é um negócio que não pode se abusar. Agora, então, sua opinião pode ser dada ligando para o nosso telefone 0800, nosso telefone gratuito, que é 0800-61-2211. Repito, 0800-61-2211. Você pode ligar e dar sua opinião, dizendo que é para o programa
O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Você também pode entrar no Facebook da Rádio Senado, no Twitter, né, da Rádio Senado.
No Twitter.
E tem várias
e-mail.
Opções. E no e-mail também, né? Que é www.senado.
Esse é o site, né?
Aí é o seu site, desculpe. É o e-mail que é.
rádio@senado.gov.br
e aí, repito, rádio@senado.gov.br. E mais informações no próprio site do Senado, que sempre sobre essas pesquisas, né? Exatamente, do Data Senado, que são muito importantes. Você pode consultar essa e outras pesquisas lá. E você entra no www.senado.gov.br e aí você vai entrar todas as pesquisas lá do Data Senado, e você pode participar, né, das pesquisas. É importante também sua participação na pesquisa, não só você dar opinião, mas você participar da pesquisa.
Exatamente. Bom, este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. E agora vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A dedução no imposto de renda da contribuição paga ao INSS de empregados domésticos pode se tornar permanente no país. De acordo com uma norma da Receita Federal, o que é pago pelo empregador à Previdência Social pode ser deduzido do imposto apurado até um limite de um salário mínimo por mês. A regra vale até a declaração de 2015, com o ano calendário de 2014. Mas uma proposta em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal torna essa dedução permanente. O projeto do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, também aumenta o valor do limite de dedução para 3 salários mínimos. O texto está aguardando a indicação de um novo relator, já que estava sob responsabilidade da senadora Marta Suplicy, que se licenciou para ocupar o Ministério da Cultura. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, afirma que a proposta vai aumentar a formalização dos empregados domésticos.
Eu imagino que exigiríamos maior receita para a Previdência Social, as pessoas vão sair da informalidade e vai para a formalidade com esse cidadão, além de ter uma garantia para o futuro em relação à nossa possível aposentadoria, mas sobretudo vai aumentar o caixa da Previdência Social, que são quase 80% dos jovens domésticos do Brasil que trabalham de forma informal.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu a permanência da superintendência da Conab no estado. A Companhia Nacional de Abastecimento está sendo reestruturada e existe a intenção de fechar as unidades instaladas em 5 estados e no Distrito Federal. No entanto, segundo Aníbal Diniz, a extinção da superintendência vai trazer prejuízos para o trabalho social e para o desenvolvimento econômico da região.
A atuação da superintendência da Conab no Acre é essencial, não apenas por seu forte papel indutor de desenvolvimento econômico regional, mas também pela importância do trabalho social desempenhado. Por meio da política de garantia de preço mínimo, a castanha que custava entre R$ 6 e R$ 8 a lata passou a ser comercializada entre R$ 18 e R$ 20 a lata. Antes, os extrativistas não tinham garantia do preço mínimo. Conab garante que o produtor rural vai comercializar sua produção, fazendo assim com que os produtos sejam vendidos a preços justos e que haja alimento na mesa dos menos favorecidos.
O senador acreano destacou projetos importantes da Conab, como a subvenção de 540 toneladas de borracha nativa e um programa de aquisição no valor de R$ 7,5 milhões, que beneficiou 2 mil extrativistas e pequenos produtores.
Destaques do Senado.
Você ouve o programa O Senado é Mais Brasil, em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza. Agora, então, vamos ao Som Brasilis com Paulo Moura.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Paulo Moura homenageia Cachimbinho. No ano de 2001 saiu pela Hobby Digital Cachim Blues, álbum em que o clarinetista, saxofonista, compositor e arranjador Paulo Moura homenageia o colega Sebastião Barros, o Cachimbinho. Nascido em Taipu, Rio Grande do Norte, em 20 de janeiro de 1917, o clarinetista, compositor, arranjador e regente foi um importante artista que experimentava de forma muito original o choro e ritmos nordestinos com elementos do jazz e blues e de seus estudos com o maestro Kohreuter. Cachimbinho, entre outros feitos, quebrou a ortodoxia do choro, fazendo composições apenas com 2 partes, em vez das 3 tradicionais. Paulo Moura conheceu Cachimbinho quando este teve a carreira consolidada na década de 50, no tempo das grandes orquestras cariocas, como a Tabajara, do mestre Severino Araújo. 15 anos mais velho, logo Cachimbinho virou mentor e amigo pessoal de Paulo Moura. Ao longo de sua carreira, Paulo Moura sempre incluiu em seu repertório criações de Cachimbinho. Isso até 1999, quando foi convidado a montar um show que focalizasse um compositor brasileiro na série Grandes Encontros. Paulo Moura não teve dúvidas quanto ao escolhido. Gravado ao vivo no Teatro Leblon, no Rio de Janeiro, o espetáculo saiu em CD no ano de 2001, intitulado Cachim Blues, uma homenagem ao potiguar Cachimbinho, que em vida gravou apenas 1 disco próprio, Saudades de um Clarinete, em que Paulo Moura também participa. No disco Cachim Blues, Paulo Moura é acompanhado pela guitarra de Nelson Faria, pelo contrabaixo de Tony Botelho e conta ainda com a participação especial da gaita de Maurício Einhorn. Em suas 11 faixas, Paulo Moura apresenta novos arranjos para composições de cachimbinho, temas que foram gravados originalmente nas décadas de 1940 e 50 pela orquestra de Severino Araújo. Vamos ouvir agora uma faixa do disco Cachim Blues, Sonoroso, composição de Cachimbinho e Del Louro. Ouvimos Sonoroso com Paulo Moura, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, o Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério.
E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.